Vamos lá então para Gênesis 25, nosso capítulo de hoje. Então aí nós temos, meus irmãos, a divisão dos temas que são tratados neste capítulo 25 de Gênesis. Temos inicialmente, né, os filhos de Abraão com a concubina Quetura, tá? Depois nós vamos ter o plano de Deus, é relembrado no versículo de 1 a 6, está errado ali, é 25, 5 a 6 aliás, está um tracinho ali, né? 25, o segundo traço lá, ponto, 25, de 5 a 6, essa é a sequência, né? Depois nós vamos ver a morte de Abraão, depois a morte de Abraão, Isaac é abençoado, que é o tema central, tá? Isaac, o único herdeiro de Abraão. Depois nós vamos ver as gerações que vêm do seu irmão, né, meu irmão Ismael. E depois nós vamos ver a concepção aí de Rebeca, que nasce Jacó e Esaú. E por último, o evento em que Esaú vende o seu direito de primogenitura, certo? Então a gente vai trabalhar esses assuntos, não der tempo, a gente para na metade, na próxima quinta, eu creio que esse último assunto, quando Esaú vende o direito de primogenitura, é muito importante a gente trabalhar mais detalhadamente, tá certo? Então chegamos agora ao capítulo 25 de Gênesis. Abraão é o personagem bíblico no Antigo Testamento que mais ocupa capítulos. São 12 capítulos. Moisés se ocupa o texto bíblico de 6 capítulos e assim por diante. Então, devido à importância de Abraão no plano redentivo colocado por Deus. Então, quando Moisés, o escritor e autor de Gênesis, inspirado por Deus, ele escreve esse texto naquele contexto da saída do Egito, do deserto, indo para Canaã, que eles precisavam ter uma renovação da fé, né, por causa da influência dos deuses do Egito. Abraão é o personagem que se destaca nesse contexto. Por isso que Abraão é chamado pai da fé. Jesus também chama Abraão de amigo de Deus, né? Então Abraão é muito importante. Não era perfeito, né, pecador como nós, mas no plano de Deus ele vai ser um personagem importantíssimo. Antes de tratarmos da sua morte, é bom lembrarmos qual foi a promessa que Deus fez, né, ali em Gênesis 12 a este homem. Que dele, ele morava onde? Na terra de Ur dos Caldeus, uma terra altamente idólatra. É dali que Deus escolhe e chama Abraão para, a partir dele, fazer uma numerosa nação. Então a promessa de Deus, ela se enquadra em duas, né? Que seria um herdeiro e que seria uma terra, não é isso? Ele teria descendência e teria uma terra. Toda a caminhada que nós fizemos, nós vimos que em alguns momentos, Abraão, por exemplo, depois do capítulo 12, no capítulo 15, ele é visitado por Deus, né, em uma revelação, e Deus o fortalece a fé, né? Depois dessas coisas da guerra que houve, Deus aparece a Abraão e diz: olha, eu sou contigo, eu sou aquele Deus que te chamou lá de Ur dos Caldeus, e reitera a promessa de Deus. E a gente percebe na caminhada que Abraão, ele vai amadurecendo na fé. Não perfeitamente, né? Claro. Mas ele vai crescendo na fé. Ainda errando aqui, errando acolá. Mas ele é reconhecido pelos próprios vizinhos, né, das outras nações, como profeta de Deus, como príncipe de Deus. E agora chegamos ao momento que todo ser humano há de passar até a volta de Jesus, né, o dia da sua morte. O que o autor aos Hebreus, que nós lemos, né, ele reitera, é que morreram todos estes na fé. Todos morreram na fé. Fé que ele fala ali é a mesma palavrinha fé lá de Judas, do livro de Judas. Abra aí, por favor, Judas. Eu creio que é antes do Apocalipse aí, né? É o penúltimo livro da Bíblia, tá? Não é Judas Iscariotes, é o meio irmão de Cristo. Capítulo, só tem um capítulo. Peguei vocês. Vocês estão atentos, hein? Versículo 3, dona Nilma. Judas, versículo 3, olha o que diz. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, fé aqui não é o sentimento, mas é o conjunto de doutrina, de conhecimento que os apóstolos entregaram à igreja. Então, batalhar pela fé que foi de uma vez por todas entregue pelos apóstolos. Então, o autor de Hebreus, quando ele disse que Abraão morreu na fé, significa que ele morreu dentro daquele contexto da promessa, crendo na promessa, tá? Em tudo aquilo que Deus havia feito. Então, portanto, na sua morte, ele morreu na fé, dentro da promessa. Então, Abraão foi muito importante. O verso 7 aí de Gênesis 25, o autor, ele ressalta mais uma vez que é Abraão, ou que é Moisés, a idade de Abraão. Quantos anos Abraão morreu, Flávio? Quantos anos Abraão morreu? 170? Com quantos anos ele saiu de Ur do Caldeus? 75. Quantos anos ele viveu em Canaã? 100 anos. Com quantos anos Isaac está quando ele morre? 75 anos. A idade do pai, quando Deus chamou o pai, é a idade que o pai vai morrer e agora vai receber do pai toda a herança, né? Não só a herança material, mas principalmente o legado da promessa, da fé, tá certo? Então, o texto vai dizer que Abraão morre com 175 anos, ele expirou. Outro aspecto sobre a morte de Abraão é que ele vai morrer em ditosa velhice, tá? É uma velhice não atormentada, mas é uma ditosa velhice, diz o texto. E foi reunido ao seu povo. É interessante essa expressão. Não significa que ele foi levado para Ur dos Caldeus, né? Sua terra natal. Mas essa expressão ela vai ser também usada para Isaac e para Jacó. Quando dizia reunido ao seu povo, é que ele partiu, né? Ele tomou o destino e o rumo de todo o ser humano, né? Até a volta de Jesus, quando ele morre. No verso 9, sepultaram-no Isaac e Ismael. Aqui estão os dois irmãos. Ismael é o mais velho, tá? Uns 15 anos mais velho do que Isaac. Seus filhos. O autor ele não omite, né, a paternidade, né, de Ismael ser filho de Abraão. Mas vamos. Isaac. Exatamente. Né? Muito bem, Marília. Marília chamou a atenção aqui do texto, né? Nesta cultura, né, aqui do Antigo Testamento, o mais velho sempre é o primeiro. Mas aí o texto ele cita Isaac e Ismael, porque Isaac é o da promessa, Ismael não, né? Seus filhos na caverna de Macpela. Quem foi enterrado nessa capela, nessa Macpela, nessa caverna? Sara, que o próprio Abraão comprou na terra de Canaã. E que mais adiante Isaac vai ser enterrado lá, Jacó vai ser enterrado lá, né? José vai ser enterrado lá, ser sepultado lá, né? Colocar os seus ossos lá. Versículo 11. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaac, seu filho, Isaac habitava junto a Beer Lahai Roi. Duas coisinhas aqui no versículo 11. Duas coisinhas aqui. Veja que lá no versículo 9, o autor, quando do sepultamento de Abraão, ele cita Isaac e Ismael. Mas quando fala da herança, ele cita apenas Isaac, seu filho. Então toda a herança de Abraão, ela é passada para Isaac. Inclusive todo o conceito, né, da promessa de Deus para que Isaac desse continuidade. Isaac habitava onde? Junto a Beer Lahai Roi. Que lugar é esse? Quem lembra? Agar, né? Ela é expulsa duas vezes do acampamento, né? A primeira vez estava grávida, volta, e a segunda vez com o pequeno Ismael. E na primeira vez ela chama aquele lugar que Deus ouviu o clamor dela, aquele lugar se chamou Beer Lahai Roi. O Senhor me viu, o Senhor, é como se eu contemplasse ela e o abençoasse. Então aquele lugar agora não, não será mais lembrado por Agar, mas por Isaac, né? Pois não, Edmilson? Exatamente, exatamente. Na segunda vez que ela é expulsa do acampamento, Deus ouve o clamor do menino, né, por causa de Abraão. Vamos agora à descendência. No início do capítulo 25, só para a gente entender, né, a ordem, tá? O capítulo 25, o início, cita agora que Abraão, ele tem outra esposa, outra mulher, né? Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zirã. Aí coloca-se então, você lê em casa com calma, né, os nomes, uma descendência juntamente com Abraão. Mas é interessante que esses filhos que vão ser, tem filhos, netos, que vão ser gerados a partir de Abraão, mas eles não têm direito à herança. Só Isaac tem direito à herança. Nem Ismael, nem os descendentes de Ismael. Mas aqui há um detalhe aqui nos filhos de Abraão com Quetura, que os estudiosos dizem que era uma outra concubina, né? Versículo 4. Versículo 4. Desculpa, versículo 2, né? Ela lhe deu à luz a Zirã, Joczã, Medã e Midian, Isbaque e Suá. Aí verso 3. Vai falar agora dessas outras, né? Joczã gerou a Seba e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian, lá na frente a gente vai conhecer quem? Os midianitas. Vem aqui, da descendência do próprio Abraão, com Quetura, né? Egípcia. Os filhos de Midian foram Efá, Efé, Enoque, e assim vai dizendo. Todos estes foram filhos de Quetura. Qual a herança deles? Verso 5. Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. É interessante que o autor, Moisés, ele chama a atenção do leitor para esse fato, né? Aqui mais uma vez, um monte de filho, mas ele diz, Deus, Abraão, deu tudo o que tinha para Isaac. Toda a sua herança. No versículo 6, Flávio, diz aí. A preocupação de Abraão, né? Isso, para não dar choque de interesses, né, na partilha, não é verdade? Porém, aos filhos das concubinas, eles não ficaram sem nenhum presente, né? Eles não ficaram desamparados. Diz que Abraão deu a eles presentes, né? Presentes para poderem sobreviver. Mas toda a sua herança deu sim a Isaac. Vamos guardando isso na mente, tá? Isaac é o único herdeiro. Quando do sacrifício, se não me engano, no capítulo 22 de Gênesis, né? O sacrifício de Isaac é 22. Vocês lembram? É 23, né?
Isaac ali, ele tipificava Cristo. Cristo.
Se você lê o texto lá de Gênesis que relata sobre o sacrifício de Isaac que Deus pede, né, a Abraão, você vai observar, lendo os Evangelhos, ou Isaías 53, que você vai ver, é capítulo 22 de Gênesis, você vai ver que há muita semelhança, né? Assim como Isaac, ele vai ser levado, ele vai ser levado pelo pai, ele não questiona, né? Ele não murmura, ele não quer fugir, ele vai obedientemente. Isaías 53 diz que Cristo, o Cordeiro, né, ele, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele foi sendo levado para o matadouro. Então, Isaac tipifica Cristo nesse momento de sacrifício. E aqui em Gênesis 25, quando ele herda toda a herança do pai Abraão, chama a atenção que você for ler Efésios, por exemplo, né, diz que nós somos co-herdeiro com Cristo. O próprio Jesus no Evangelho de Marcos vai dizer: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Em Colossenses vai dizer que o Pai colocou debaixo dos pés de Cristo todas as coisas, toda a criação está debaixo agora da sua autoridade. Os irmãos, né, meio-irmão de Isaac, vão receber presentes. E Abraão vai ter a preocupação de separá-los, porque Abraão já teve a experiência com seu sobrinho, né? Os pastores brigando pelo espaço, né? E a gente vai ver depois aqui no capítulo 26, essa confusão de poço, né? Água no deserto, poço de água é uma riqueza, mais valioso do que petróleo, né? Colinas de Golã, Marília, que o historiador está citando aqui lá ali no Mar da Galileia, né? Os dois historiadores. Daqui a pouco ele volta, também vai estar lá, né? As colinas de Golã, ele volta. Se você estiver no Mar da Galileia, você vai ver as colinas de Golã por lado da Síria, né? Verso 12: são estas as gerações de Ismael, filho de Abraão. O escritor, o narrador, ele não omite que eles são filhos de Abraão por outra mulher. São filhos, mas o único herdeiro é Isaac. Ele vai receber toda a herança, porque ele é o único que vem da promessa. Ismael não veio da promessa, como os demais irmãos de Isaac. Verso 13: e estes, os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. E vai colocando então os filhos de Ismael, que vai dar a base para a nação árabe, né? Que vai ser uma grande nação, que até hoje existe essa rixa, né? Os árabes contra o povo judeu. Se você pegar um mapazinho, ali onde está Israel, Jerusalém, estado de Israel, bem pequenininho, né? E você vê em volta, todas aquelas nações são árabes, todas elas, todas: Síria, Líbia, Egito, Jordânia, todas elas ali são árabes. Se você fizer uma entrevista ali com qualquer uma das nações, sobre o governo ali presente, o que é que eles acham de Israel, eles vão dizer: merecem morrer. Eles querem destruir Israel, exterminar Israel. Até hoje há uma animosidade natural entre aquele povo, né? Entre aquele povo ali. Então o que a gente vê hoje em Israel é uma certa acordo de camarada, né? Porque a gente vê dentro da própria cidade de Jerusalém árabe, judeu, cristão, católico, muçulmano, né? E a gente fica admirado como é que esse povo caminha aqui sem brigar, né? Porque há um acordo, mas existe aquele grupo mais extremista, né? Pois bem, esses ali são descendentes de Ismael. Eles reivindicam o direito também àquela terra. Porque, afinal de contas, são filhos de Abraão. Então, essa terra também nos pertence. Mas o texto sagrado vai dizer que é apenas a Isaac que é dado toda a herança de Abraão, né? Vamos lá para o verso 17. E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. A mesma expressão que é usada para Abraão. Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito, como quem vem para a Síria. Ele se estabeleceu fronteira a todos os seus irmãos. São fronteira até hoje, né, com a nação de Israel. Versículo 19. Agora nós vamos ver. Veja que esse capítulo, ele, dentre os assuntos tratados, o maior espaço que é usado é para tratar da descendência de Abraão. Versículo de 1 a 6. A descendência de Abraão, filhos de quem? Quetura. Aí ele trata do verso 12 ao verso 18, a descendência de Abraão através de quem? Ismael. Mas agora ele vai chegar à descendência de Abraão por meio de Isaac, que vai herdar a promessa. E vai herdar a promessa. Todos estes, eles foram abençoados, mas apenas Isaac é o filho da promessa. Versículo 19. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Ele sai então. Abraão gerou a Isaac. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Labão vai aparecer mais na frente, né, quando Jacó vai pedir a mão de Raquel, né? Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e Rebeca, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Você já parou para pensar que Deus gosta de um negócio difícil? Não é? Escolhe um velho, uma velha, que não podia ter menino. Aí agora ele abençoa e dirige e conduz, né, todo o processo de noivado e casamento com Rebeca. Não pode ter filho. E como é que essa descendência vai vir? Por que Deus faz isso? Para mostrar o poder dele para a glória dele. O que Deus está dizendo aqui? O que é que Moisés está lá com o povo no deserto ainda, e ele está contando essa história. O que ele está chamando a atenção do povo? O nosso Deus é um Deus todo poderoso, é o Jeová Jirê. Ele quer enfatizar isso. Nosso Deus é um Deus que do impossível realiza os seus planos. É isso que o anjo diz a Maria no capítulo 1 de Lucas. Mas como é que vai ser isso? Maria pergunta, se eu não casei. Aí ele diz assim: não haverá impossível para Deus em todas as suas promessas. Pode ler lá, que é assim que está. Nunca esqueci esse texto, desde a época seminarista. Não haverá impossível para Deus em todas as suas promessas. Então, meu amigo, não tem para ninguém, sabe? O plano de Deus, ele se cumpre, ele se realiza como ele quer. Então, isso deveria lançar fora o nosso temor, né, que é falta de fé, o nosso medo, não é verdade? Porque somos frágeis, assim como Abraão foi lá na questão de mentir lá para Abimeleque quanto a Sara, né, que, né, era sua irmã e não a sua esposa, ele não falou nisso. Então, assim, o que chama a atenção aqui é que Deus quer mostrar que ele realiza o seu querer e a sua vontade. Quando reverendo Archibald Green Simonton, nos Estados Unidos, termina o seu curso de Direito, ele vai na faculdade para uma reunião de oração, e naquela reunião de oração, Deus tocou no coração dele para ele se dispor para a obra missionária. Ele se colocou diante de Deus, ele orou a Deus: onde é que vai ser? Deus mostrou para ele que era o Brasil, Hoje já é ruim, mas naquela época.
Todas as pessoas orientaram a Simonton a não fazer essa loucura. Ele era um advogado brilhante, estava começando a carreira. Para onde é que você vai, rapaz? Aquele fim de mundo. E Simonton, ele diz uma frase que está no seu livro, na biografia de Simonton. Ele diz que o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Então, se você está fazendo a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, você não deve temer ao diabo, nem ao inferno, nem a ninguém. Está dentro do plano de Deus, pois não?
Sim, de Simonton, 8 anos apenas, morreu com 33 anos, né? 8 anos, mas o legado que ele deixou, né? O seminário, a própria igreja presbiteriana, né? Jornal, se você for ler a biografia dele, você vê muitas coisas aqui. Em 8 anos, ele contribuiu para o reino de Deus aqui no nosso, por isso que estamos aqui hoje sentados falando dele, né? E ele disse essa frase: melhor lugar para se estar no centro da vontade de Deus, meu amigo. Pode ser no sertão, pode ser no Amazonas, pode ser onde for. Se você estiver no centro da vontade de Deus, Deus está lhe guardando, porque Ele vai cumprir a sua promessa, realizar a sua promessa, seus planos em nossas vidas. Então, assim, Rebeca era estéril. Isaac ora. A gente vê, interessante, né? Tanto Abraão quanto Isaac aqui orando, quanto o servo de Abraão. A gente vê o quanto a oração, ela é importante. Deus é soberano, Deus está no controle, mas nós precisamos orar. E é interessante que a oração, ela não é para mudar os planos de Deus. A oração é para que eu me encaixe nos planos de Deus. O próprio Jesus nos dá essa lição, né? Seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Quando a gente entende isso e ora assim, meu irmão, sabe o que acontece? Vem uma paz profunda em nosso coração. Aí você suporta tudo. É verdade que você está fazendo a vontade de Deus. E diz o texto: e Rebeca, sua mulher, concebeu. O Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. No verso 22, naquele tempo não existia outra sonografia, né, para saber qual era o sexo, nem quantas crianças, né? Então, Rebeca, diz o texto: os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, porque vivo eu? E consultou ao Senhor. Ela estava sentindo, a mulher, eu nunca fiquei grávida, né? Só as mulheres que ficam grávidas, né? A mulher deve, ela sente muito, né? É toda uma mudança, né? No corpo, imagina de gêmeos. Quem teve gêmeos deve saber disso, né? E mais naquela época não tinha essa assistência toda. Então, deveria estar incomodando muito a Rebeca, né? Essa gestação. E ela consulta ao Senhor. O que é isso que eu estou sentindo, né? No versículo 23, o que é que responde o Senhor? Vamos ler juntos? Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Meu irmão, vamos lá para Romanos. Aqui eu não sei, é só o Espírito Santo para iluminar as nossas mentes, para a gente aceitar, porque entender a gente entende. O problema é aceitar a doutrina da predestinação, da soberania de Deus, né? Um dos questionamentos que é levantado contra a questão da predestinação é que Deus, ele viola a nossa liberdade, né? Aí a confissão vai de fé e Westminster vai dizer que Deus age de uma forma que ele não violenta a nossa liberdade, mas o Espírito Santo nos capacita a decidir aquilo que é melhor para nós e para a glória do nome de Deus, né? É a ação do Espírito Santo de Deus. Vamos ver aqui, versículo 11, capítulo 11 de Romanos.
Deixa me ver aqui, é 11 mesmo. Será que eu estou perdido? Gente, é 9. 11 é outra coisa. Desculpa aí. É 9. Romanos 9. Quando Paulo está falando da eleição, Deus elege. O que é eleger? Escolher. Depois ele predestina. Primeira eleição, depois a predestinação. Então aqui Deus está dizendo que tem duas nações, dois povos, e um mais velho vai servir ao mais moço. Ele já estava dizendo, tá certo? O que é que diz o verso 6? E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. No versículo 11, ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Me explique isso, companheiro. Como é que pode? Amou e aborreceu, né? Ele amou a Jacó e aborreci Esaú. Vai ficar para a próxima quinta-feira, para vocês ficarem com água na boca, tá? Mas a questão é só que Deus elegeu um em detrimento do outro, ainda dentro do ventre. Esse vai ser assim, tá? Quem é que nasce primeiro? Quem é que sai primeiro? Esaú. Então, Esaú é mais velho, nem que seja alguns segundos, minutos, ele é mais velho. Mas, no entanto, quem é o escolhido? Jacó. Aí você vai dizer, o pessoal usa muita justificativa, né? Ah, como é que Deus escolhe Jacó, se Jacó era enganador? Ah, uma das justificativas que o pessoal usa é a presciência de Deus, né? Deus sabe o que vai acontecer. Então Deus sabia que Jacó ia se converter, por isso ele escolheu Jacó, tá? É assim que as pessoas querem explicar. Se a gente for por este caminho, então Deus escolheu Jacó porque ele sabia que Jacó ia se converter, portanto é por obras, não é assim? Mas o texto romano diz que não, antes deles praticarem o bem ou o mal, Deus escolheu Jacó. A eleição não é segundo méritos. A gente pode até pensar nisso, rapaz, eu sou tão bozinha, não, você é desgraçado, você é pecador. Deus nos elegeu o seu amor, diz lá em Hebreu, em Efésios, e em amor nos predestinou, em amor, no seu próprio amor, no beneplácito, né? Que é sentir, é ter prazer na vontade. Eu não entendo como é que Deus, mas é o amor dele, né? Ele tem prazer em nos eleger, pois não? É, príncipe, né? Israel. É Israel, corretamente. Foi o Daniel que falou isso aí? Sim. Que o nome ele se refere até a própria vida da pessoa, né? Como exatamente, né? Então diz assim, verso 24, veja a resposta de Deus, né? Tem duas nações no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, bem cabeludo mesmo, né? Esaú, né? Por isso lhe chamaram Esaú. Está vendo aí o nome dele, Marilo? Tem a ver com ele, né? As características. Depois nasceu o irmão, segurava a mão, o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Esse menino é fogo, meu amigo. Esse aí vai aprontar, acho que o parteiro na hora lá, né? E se esse menino vai aprontar, viu, Isaac? Era Rebeca de 60 anos, quando Rebeca nos deu a luz. Amém, meus queridos? Então temos aqui a chegada de Jacó e de Esaú. Eu quero deixar esse texto para a próxima semana, que é quando Esaú vende o direito de primogenitura, tá certo? O Novo Testamento diz que Esaú, com choro, lágrima, ele não encontrou lugar de arrependimento. Por quê? Porque foi tão sério, tão grave o que ele fez, né? Estava com fome, Jacó fez uma sopa de lentilha lá, ele doido para comer aquele ensopado lá, e Jacó, que não é besta, disse: vou trocar pelo direito de primogenitura. E ele: vida aqui mesmo, essa sopa, eu quero lá saber disso, né? O que isso significa? Isso é muito sério. A atitude de Esaú é muito séria. Ele desprezou algo muito importante. Por quê? Só para a gente deixar uma palhazinha. Quem é descendente de Abraão? Isaac. Quando Abraão morre, quem é que assume tudo, a herança? E no caso, que vai continuar a promessa? Isaac, quando Abraão morre. Isaac agora tem Jacó e Esaú. Por direito, quando Isaac morresse, quem é que iria não só herdar tudo, né? Mas ia também ter o direito de conduzir a promessa? Esaú. Ele despreza isso. Então ele não desprezou só a questão dos valores em dinheiro, mas ele desprezou Deus, tá? Ele desprezou Deus. Meus amados, que o Senhor nos abençoe, que a gente possa estar aqui novamente na próxima quinta para aprender um pouquinho mais no livro de Gênesis, no finalzinho do capítulo 25, né? Quando Esaú vende o seu direito de primogenitura.